Mais da metade da população brasileira se encontra em algum grau de insegurança alimentar. Os números do último trimestre de 2020 também mostram que a fome é uma realidade para ao menos 19 milhões de brasileiros.
Uma nova pesquisa confirma que tem faltado comida na panela e no prato da população.
Essa realidade ressurge com mais força durante a pandemia de Covid, que fez com que milhares de famílias perdessem renda.
Eu já deixei de tomar café, leite, comer comida para deixar para minhas irmãs.
Movimentos da sociedade civil agiram para ocupar um espaço e tentar mitigar esse problema, com enormes campanhas de doações.
Os moradores de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, fazem um protesto com panelas vazias nesse momento.
Organizações não governamentais se uniram em uma campanha nacional contra a fome.
Mas não foi a pandemia sozinha que fez com que a gente chegasse até aqui. E mudar esse cenário vai exigir mais do que o fim dela. Eu sou a Fernanda Boldrin e esse é o Entreaberta, um podcast que abre portas para pensar políticas públicas mais transparentes e participativas. Uma parceria do Nexo Jornal com o Instituto de Governo Aberto e a Fundação Friedrich Ebert Brasil. Hoje a gente vai olhar mais de perto a questão da insegurança alimentar. Qual o panorama histórico da fome no Brasil? Por que esse problema voltou a atingir patamares alarmantes? Quais os caminhos para efetivamente ajudar quem está nessa situação? Vamos lá? Em algum momento dos últimos 3 meses, os moradores da sua casa tiveram preocupação de que os alimentos poderiam acabar antes de eles poderem comprar ou receber mais comida? Ou ficaram sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada? Nesse período, algum adulto do seu domicílio fez apenas uma refeição no dia ou ficou um dia inteiro sem comer porque não havia dinheiro para comprar comida? Essas são algumas das perguntas que fazem parte de pesquisas que buscam medir o estado da segurança alimentar no país. Esses questionários têm como base a chamada Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, ou EBIA. Bom, mas o que exatamente quer dizer esse conceito? A insegurança alimentar se refere a um conjunto de situações em que o padrão alimentar das famílias se encontra comprometido. O IBGE, com base na EBIA, descreve uma escala de 4 situações distintas que ajudam a entender esse problema. A primeira é de segurança alimentar, ou seja, essa é a referência para quando não há comprometimento no padrão de alimentação. Já a insegurança alimentar é separada em 3 categorias. Tem a insegurança alimentar leve, que é quando a família tem preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro. E quando a família, para não comprometer a quantidade de comida ingerida, começa a adotar estratégias que acabam por piorar a qualidade da alimentação. A insegurança alimentar moderada é quando acontece a redução na quantidade de alimentos entre os adultos, ou quando há ruptura nos padrões de alimentação pela falta de alimentos. E a insegurança alimentar grave acontece quando há redução na quantidade de alimentos também para as crianças, e quando a família enfrenta a fome. Quem ajuda a entender melhor como tudo isso é medido é o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Renato Maluf. Ele é coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam, e dá mais detalhes sobre a EBIA.
A escala é um indicador subjetivo. Ele não usa indicador quantitativo no sentido antropométrico. Ele é um indicador de percepção, como que as famílias se percebem. Agora, é claro que quando um respondente te diz que pelo menos uma pessoa da família passou fome, isso não tem nada de percepção, isso é muito objetivo.
Foi com base na EBIA que a Rede Pensam, sob coordenação do Renato Maluf, conduziu um inquérito nacional para ver como estava a situação de insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid. Com base em entrevistas presenciais em dezembro de 2020, realizadas em uma amostragem de mais de 2 mil domicílios de todas as regiões do país, O grupo de pesquisadores indicou que a insegurança alimentar é uma realidade para mais de 55% dos lares brasileiros, sendo que 9% conviviam com a fome. Em números absolutos, isso indica que quase 117 milhões de brasileiros conviviam com algum grau de insegurança alimentar no período. É um número que corresponde a mais de 2 vezes a população da Argentina. Desses, 19 milhões enfrentavam o lado mais grave do problema, a fome.
Isso significa que nós estamos falando não apenas daqueles setores mais vulnerabilizados, onde a fome se manifestou, mas estamos falando também em setores que não são a base da escala social, eventualmente tem até trabalho regular, mas não consegue comer regularmente.
A pesquisa mostrou que o Norte e o Nordeste foram as regiões mais afetadas pela fome, sendo que nessas regiões, as áreas rurais tiveram maior proporção de insegurança alimentar moderada ou grave que as áreas urbanas. E além das desigualdades espaciais, outras desigualdades apareceram no levantamento. No geral, a insegurança alimentar moderada e grave só se mostrou presente em domicílios com renda familiar mensal abaixo de um salário mínimo per capita. Também foi mais comum entre trabalhadores informais e quando a pessoa estava desempregada. Além disso, a presença de fome foi maior nos domicílios comandados por mulheres, por pessoas negras ou por pessoas com menor grau de escolaridade. Como a pesquisa se baseia na EBIA, ela é comparável com os dados aferidos pelo IBGE em ocasiões anteriores e mostra um agravamento da situação de insegurança alimentar no Brasil. Os dados não deixam dúvida de que a pandemia teve um impacto significativo nessa realidade. Mas os pesquisadores destacam que a escalada da fome não é de responsabilidade de um vírus, e sim de escolhas políticas e da ausência de medidas efetivas de proteção social. E é para entender o que exatamente eles querem dizer com isso que a gente vai voltar um tanto na história.
A agenda de insegurança alimentar, né, ou esse termo, melhor dizendo, ele é um termo novo, né? Antes você falava em fome no Brasil, né? Então, quando você discute década de 50, 40, 50, 60, 70, o grande debate era a fome, né? Então, se discutia fome ou se discutia desnutrição, o termo insegurança alimentar nos moldes que a gente conhece hoje ou discute hoje e que se popularizou, ele não só é novo, como a sua medição é nova, né? Então, o Brasil organizou a escala brasileira de insegurança alimentar pela primeira vez em 2004. Então, antes de 2004, nós não tínhamos no Brasil uma escala que medisse insegurança alimentar. Você podia até falar do conceito, mas a gente não tinha nenhuma medição. Então, você não tem nem como comparar antes de 2004.
Essa é a Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2011 e 2016, nos governos Dilma, e atual titular da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela conta um pouco mais sobre esse panorama histórico.
A gente sabe que a situação, em alguns momentos no Brasil, foi gravíssima, né? Dá para ver pelo percentual de mortalidade infantil que a gente teve em alguns momentos no Brasil. Parte, inclusive, a gente nem sabe, né? Esses dados são um pouco conhecidos. Então, a gente começa a falar em insegurança alimentar a partir de 2004.
Ou seja, não é que o problema não existisse antes disso. A década de 90, aliás, foi marcada por uma intensa mobilização pelo combate à fome, encabeçada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho.
Nós estamos começando por um gesto que alguns não estão entendendo muito bem. É o gesto da solidariedade.
É dele a frase, quem tem fome tem pressa. Mas como disse a Tereza, os dados sobre o tema, como a gente conhece hoje, começaram a aparecer depois disso. Em 2004, o IBGE realizou a primeira aferição nacional sobre o estado da segurança alimentar com base na EBIA. O IBGE voltou a aferir a situação da segurança alimentar na PNAD em 2009, revelando uma melhora nos indicadores. Em 2013, o Instituto fez nova aferição e o país teve os melhores índices desde que a segurança alimentar passou a ser medida pelo Instituto. O Renato Maluf explica que a fome em si não deixou de existir, mas que o quadro já era bastante diferente em relação aos anos anteriores.
Todas as manifestações de insegurança alimentar reduziram os três níveis, inclusive o nível mais grave da fome. Nós terminamos com a fome endêmica e ela permaneceu em grupos mais vulnerabilizados, né? Cujo enfrentamento, enfim, é sempre mais complicado, né? Mas, de todo modo, estávamos com patamares parecidos com qualquer país do mundo.
Foi em 2014 o anúncio de que o Brasil havia saído do mapa da fome da ONU. Os indicadores utilizados pela organização são diferentes dos usados pelo IBGE, mas apontavam numa mesma direção. Os índices tinham melhorado. O IBGE só voltou a medir a situação da segurança alimentar no país entre 2017 e 2018, também usando o AEBIA. E a comparação mostra uma reversão na trajetória dos indicadores, que registraram uma piora. Ou seja, a situação havia piorado antes mesmo da pandemia. E depois disso, você já conhece a história. Mas afinal, por que a gente voltou a registrar uma piora dos índices? Para entender isso, primeiro a gente vai olhar mais de perto o que fez com que eles melhorassem num primeiro momento. Foi um período que, na maior parte do tempo, registrou crescimento econômico. Mas a explicação não para por aí, como lembra a Tereza Campelo.
Isso é importante porque, em vários momentos da história do Brasil, a gente teve uma melhora da economia e, mesmo assim, todos os indicadores de pobreza, né, de desnutrição, de mortalidade infantil, continuaram aumentando. Então, não é naturalmente, à medida que a economia melhora, que melhora a situação do povo, né? Tem uma frase da professora Maria da Conceição Tavares que é ótima, que fala assim, o PIB melhorou. O PIB melhorou, mas o povo não come PIB.
Ela cita cinco motivos gerais que contribuíram para a melhora nos indicadores, com base em um relatório que foi produzido pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
Primeira grande questão, liderança política e prioridade. Isto não é uma questão retórica, exige um esforço, e esse esforço, inclusive, é um esforço do ponto de vista orçamentário e um esforço do ponto de vista de orquestração do país. Então, a liderança política, né, ela tem que dizer isso, não é só prioridade de um ministério ou de um setor, tem que ser prioridade do país para reverter um problema tão grave, que foi exatamente o que aconteceu, trazer a fome para cima da mesa.
Mas, bom, além da prioridade da orquestração política, a Tereza Campelo cita outros fatores que contribuíram para a melhora nos índices de insegurança alimentar até meados da década de 2010.
E aí vem a segunda questão, que eu acho que é uma questão importante, que é o Brasil não tem problema em produzir alimento. Né? O Brasil é um grande produtor de alimento. Nós temos condição de produzir comida. E o Brasil é um grande produtor de alimentos desde a década de 70. Mesmo assim, o povo passava fome. Passava fome por quê? Porque não tinha acesso a esses alimentos. E a principal forma de acesso aos alimentos é renda. Aí, neste bloco de acesso aos alimentos, que é aumento da renda, a FAO destaca três questões. O aumento do salário mínimo, que é o aumento de poder de compra da própria renda do trabalho, quando aumenta o salário mínimo, aumenta também aposentadorias, aumenta pensões. Então, o salário mínimo ele organiza o conjunto das rendas de trabalho no país. A segunda grande questão foi a construção de políticas de geração de emprego com carteira assinada. Empregos protegidos, né, empregos que não só têm garantia de aposentadoria, mas têm aumentos regulares e assim por diante. E a terceira grande questão, as políticas de transferência de renda, onde se destaca, nesse caso, o Bolsa Família, que era um complemento de renda.
E há também medidas mais diretamente relacionadas à alimentação em si, que contribuíram para a melhora dos índices.
Terceiro bloco de questões que a FAO destaca e que é muito importante é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, programa de que a gente chama de merenda escolar. A quarta questão é o próprio fortalecimento da agricultura familiar. E, em quinto lugar, também pode parecer uma questão de gestão e não de alimentação, mas que foi uma questão estratégica, é ter construído um sistema, né, que é o sistema que a gente chama de SISAM, né, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi instituído em 2006, com o objetivo de formular e acompanhar propostas sobre o tema de maneira conjunta. O sistema era integrado por uma câmara interministerial chamada de CAESAN, e que já foi liderada pela Tereza Campelo. E o SISAM contava também com a participação da sociedade civil, encabeçada por meio do CONSEA, um conselho nacional que foi presidido pelo Renato Maluf de 2007 até 2011. Ele conta melhor sobre como funcionava o CONSEA.
O CONSEA foi uma verdadeira inovação na institucionalidade. O Brasil tem muitos conselhos de política pública. Uma riqueza da experiência brasileira. No caso do CONSEA, a novidade estava que ele era um conselho localizado na Presidência da República, com composição majoritária da sociedade civil, 2/3 representantes da sociedade civil, 1/3 do governo, e a presidência era exercida pela sociedade civil, o que dava ao Conselho uma autonomia de discussão e de proposição muito grande. E ele se dirigia ao presidente da República, né? E teve um papel fundamental nessa construção das políticas do sistema, que foi uma construção conjunta, sociedade e governo, durante um bom tempo.
E como você deve ter reparado, o Renato Maluf se refere ao CONSEA no passado. É porque o Conselho foi basicamente extinto pela medida provisória 870, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em seu primeiro dia de mandato, em janeiro de 2019.
Os conselhos estaduais permanecem, com alguma dificuldade, porque nem todo governo estadual dá atenção, e ressentindo-se da presença do governo federal, que este é um país muito centralizado, né, do ponto de vista de recursos. Então, a ausência do governo federal e até mesmo o que ele faz atuando contra, ela reflete-se fortemente nos conselhos estaduais e municipais.
A CAESAN nunca mais se reuniu, o CONSEA foi extinto, portanto a cabeça do sistema foi degolada e a questão da segurança alimentar não é mais prioridade.
A falta de prioridade à segurança alimentar e o fim do CONSEA são alguns dos pontos que os especialistas dizem que contribuíram para uma desarticulação federal das políticas de combate à fome, isso ainda antes da Covid-19. Quando a pandemia chegou, o país ainda não tinha se recuperado por completo da crise econômica iniciada em 2014 e que seguiu até 2016, uma das mais longas recessões da história do país, e que também registrou aumento dos índices de desemprego. Crise iniciada no governo Dilma levou a uma agenda de austeridade que foi aprofundada no governo Temer, que assumiu após o impeachment da petista. Mas o que a Tereza falou sobre tempos de crescimento econômico também vale para a crise. A insegurança alimentar também está ligada à fragilização de políticas sociais, como lembra o Marcelo Neri, diretor da FGV Social.
A extrema pobreza anda de mãos dadas com a insegurança alimentar. E essa insegurança alimentar é maior entre os mais pobres no Brasil do que no mundo e menor entre os mais ricos no Brasil do que no mundo, reflete alta desigualdade brasileira, embora seja um país produtor de alimentos em larga escala. A volta da insegurança alimentar, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, e de lá para cá a insegurança alimentar veio só piorando. Está muito relacionado a uma certa deterioração não só da economia, mas principalmente dos programas sociais. Bolsa Família teve uma perda de valor, diminuição do número de beneficiários nesses anos, e a extrema pobreza subiu 67% de 14 até 2019.
Entrando em 2020, a pandemia e a derrubada da economia elevaram as dificuldades de milhares de famílias. Como a gente viu, isso se deu também após a desarticulação federal no tema da insegurança alimentar e depois da fragilização de políticas sociais. Já em meio à crise sanitária, a alta na taxa de desemprego veio acompanhada de inflação significativa no preço dos alimentos, agravando a situação de muitas famílias. Isso num cenário em que os estoques públicos de alimentos, que permitem ao governo amortecer choques no mercado, sofreram redução significativa nos últimos anos. A principal política pública adotada pelo governo em meio ao avanço da Covid foi o auxílio emergencial, pago a trabalhadores informais de baixa renda e que ajudou a diminuir a desigualdade e a pobreza no Brasil em 2020. Os repasses foram interrompidos na virada do ano e retomados depois em abril de 2021, com um valor e alcance menores. Recentemente, o benefício foi prorrogado até outubro, mas o que vem depois disso ainda é incerto. O auxílio é uma das principais medidas destacadas pelo governo atual no combate à insegurança alimentar. O governo também cita, entre outros pontos, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, por meio do qual são comprados alimentos produzidos pelos agricultores familiares e destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar, entre outros pontos. Como mostrou uma reportagem do portal de jornalismo investigativo O Joio e o Trigo, que é dedicado à cobertura de temas ligados à alimentação, o programa vinha perdendo recursos desde 2013 e os números só tiveram uma reversão em 2020, em meio à pandemia, após pressão de entidades da sociedade civil. O sociólogo Arilson Favareto, professor da UFABC e coordenador do SEBRAP Sustentabilidade, aponta que a trajetória de desidratação do programa no período recente faz parte de um panorama mais amplo de desarticulação das políticas voltadas para a agricultura familiar, com impacto na segurança alimentar. Ele lembra ainda da extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá em 2016.
As políticas em geral de fortalecimento para a agricultura familiar sofreram uma descontinuidade muito grande. Quando você tem a extinção do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário e a transferência da atribuição por cuidar desse setor, desse segmento tão importante, né, numericamente e estrategicamente tão importante, que é a agricultura familiar, você está diminuindo o peso, a importância, o grau de prioridade dessas políticas. Então, o resultado que a gente tem hoje, né, tendo regredido, né, praticamente 15 anos nos indicadores sobre fome, segurança alimentar e nutricional no Brasil, são o resultado, digamos assim, do conjunto da obra, né, de uma deterioração da economia, de uma desvalorização do poder aquisitivo, né, da população, do desmonte de um conjunto de políticas e programas, da falta de prioridade aos temas da agenda social.
Foi nesse contexto, em meio aos índices alarmantes de insegurança alimentar na pandemia, que a sociedade civil se organizou para garantir alimento para quem precisa. O Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas e líder comunitário de Paraisópolis, explica um pouco como isso aconteceu na comunidade dele.
Em Paraisópolis, nós organizamos uma grande rede de solidariedade através de um movimento chamado Presidentes de Rua, onde a cada 50 casas temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias. Esses presidentes de rua monitoram a família através de grupos de WhatsApp, de rede social, e também faz o acompanhamento para a mitigação do Covid. É também da responsabilidade do presidente fazer a distribuição de cestas básicas, de kit higiene, entre outras doações que venham, para que essas famílias possam ter algum tipo de estrutura. Com o auxílio emergencial baixíssimo, a família tem tido dificuldade para se manter durante o mês, principalmente as famílias que agora estão com mais de uma, duas, três pessoas desempregadas. Então, é uma grande rede de solidariedade, de apoio, em que a sociedade civil tem nos ajudado através da campanha Panelas Vazias.
Como essa campanha, várias outras também foram fruto de mobilização de organizações da sociedade civil. como da Coalizão Negra por Direitos, da Rede Gerando Falcões e da CUFA. A gente vai deixar o link para elas na descrição desse episódio. Segundo um monitor das doações da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, pouco mais de 7 bilhões de reais já haviam sido doados como resposta à Covid-19 no país, mobilizados por mais de 500 campanhas. Foi um movimento inédito, que também teve impacto sobre as próprias organizações filantrópicas. Quem conta melhor é a socióloga Neca Setúbal, presidente do Conselho de Administração da Fundação Tide Setúbal, que atua para diminuir as desigualdades socioespaciais nas cidades. E também ex-presidente do Conselho do GIF, que é a Associação dos Investidores Sociais do Brasil.
Com a pandemia, as fundações tiveram de novo que se reconectar com as organizações e fundações e lideranças de base, né? Porque eram essas as lideranças que conheciam as famílias mais vulneráveis e eram essas lideranças e organizações que estão na ponta, nas favelas, nos territórios vulneráveis, nas periferias, criaram logísticas para distribuir todas as doações, alimentos, equipamentos, informações, tudo isso. Então, a gente tem casos incríveis, né? Em São Paulo, a gente tem em Paraisópolis, a gente tem em Heliópolis, mas a gente tem Jardim La Pena, onde a Fundação de Setúbal atua, a gente tem nas redes da Maré, no Alemão, no Rio, várias, em vários lugares do Brasil, no Amazonas e tal, organizações criadas a partir da base, de lideranças que estão na base, que são conectadas. Isso eu acho que foi um ganho muito grande para a filantropia, porque as fundações, então, tiveram que, de novo, se reconectar. Muitas delas, a maioria delas, neste momento de pandemia, dando recursos para essas fundações, então não era suas equipes que estavam lá na ponta, mas as organizações que estão nos territórios, nas favelas e nas periferias, e elas se reconectaram com essas organizações, com essa base, sabe, com esses territórios que são fundamentais.
A NECA cita como um marcador das campanhas contra a fome no país a campanha do Betinho, na década de 90, que a gente mencionou no começo desse episódio. Desde esse período, na esteira da Constituinte, ela diz que começou a se criar um grupo de pessoas ligadas a empresas que começaram a discutir o papel da filantropia, não com um olhar de caridade, mas sim de cidadania. Eu perguntei para ela qual o papel da filantropia para a gente enfrentar a insegurança alimentar.
Eu acho que a filantropia na questão da fome, da segurança alimentar, no caso específico da pandemia, ela teve uma rapidez e uma flexibilidade muito maior que os governos, né? Ela conseguiu se mobilizar, conseguiu chegar até essas lideranças das favelas, essas lideranças periféricas, muito mais rápido que os governos, e aí a gente percebeu também que os nossos cadastros não continham essas pessoas mais vulneráveis. Né? Então, foram essas organizações que conheceram. Então, assim, você tem uma maior flexibilidade, uma maior rapidez de ação da filantropia, mas você tem uma muito menor escalabilidade. Né? Então, a escala é só com os governos que a gente vai conseguir, é só com o programa Bolsa Família que você consegue uma escala, por exemplo, um programa de renda básica, que você consegue a escala necessária para atender toda a população vulnerável que está, no caso, numa condição de fome.
Bom, a gente já conheceu mais a fundo o panorama da insegurança alimentar e as políticas sobre o tema. Eu perguntei para o Renato Maluf quais questões estruturais precisam ser resolvidas para a gente transformar essa realidade no Brasil.
Promoção de emprego, reconstrução dos direitos sociais, para que você possa criar emprego de qualidade, com proteção social, com garantias, seguir e avançar com a reforma agrária, para você ampliar os espaços das famílias trabalhadoras e reduzir um pouquinho que seja, né, esse peso enorme que tem os ruralistas, os grandes proprietários subsidiários, etc. Bom, e ter a iniciativa do Guia Alimentar, que, digamos, enfrenta a tendência, uma tendência de consumo que é nociva, geradora de sobrepeso e obesidade, doenças cardiovasculares, e ações que enfrentem desigualdades e pobreza. Estou me referindo que a fome, a desigualdade e a pobreza do Brasil tem rosto, tem sexo e tem cor. Então, o enfrentamento das desigualdades que afetam a população negra, das desigualdades que afetam as mulheres, das desigualdades provocadas pela baixa escolaridade, isso são fundamentais.
E antes da gente ir, nossa pergunta final. O que eu posso fazer hoje para efetivamente ajudar quem tem fome e para contribuir para o avanço dessa agenda? Quem responde é a Tereza Campelo.
Olha, nós estamos numa situação tão dramática e de tanto descaso do governo federal que as ações de solidariedade têm sido fundamentais. A população da periferia ajudando a própria periferia, um que consegue recurso ajuda o seu vizinho. Essas ações de solidariedade, que são estratégicas fundamentais hoje e que todo mundo tem que estar se somando, porque tem ajudado a população a enfrentar essa dor gigantesca, ela não pode substituir e desresponsabilizar o Estado. Cada vez que a gente faz uma ação dessa, a gente tem que lembrar que isso só está sendo feito porque o governo tem sido omisso ao executar políticas públicas, porque só tem um jeito de enfrentar uma questão com essa dimensão. Nós precisamos ter escala, e a sociedade civil não pode ser responsabilizada para substituir o Estado, né? Então, nós temos que fazer as duas coisas, ser solidário, mas, ao mesmo tempo, denunciar e exigir a reconstrução de políticas públicas.
Esse foi mais um episódio do Entre Aberta, um podcast do Nexo Jornal com o Instituto de Governo Aberto e a Fundação Friedrich Ebert Brasil. Na descrição do episódio, você encontra um link para acessar estudos e mais conteúdo sobre insegurança alimentar, sobre as iniciativas que buscam enfrentar essa realidade. Esse episódio teve roteiro de Fernanda Boldrin, pesquisa de Vanessa Meneghetti, Amanda Faria Lima e Laila Bellix e colaboração de William Haberman. A produção é da Letícia Arcoverde e a edição de áudio é de Daisy Witz. Daqui a 2 semanas, a gente está de volta.